Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
No sinal 7 horas, a equipe da Rádio Gaúcha mobilizada para conectar você ao novo dia. Bombeiros seguem buscas a homem que desapareceu nas águas do Rio Uruguai, no noroeste do estado, no começo da madrugada. Tiago Bittencourt.
Ao todo, 6 pessoas estavam em um barco no Rio Uruguai, na altura da cidade de Porto Xavier. A embarcação virou no início da madrugada de hoje. 3 pessoas já foram localizadas do lado argentino e 2 no território gaúcho. Ao todo, 3 bombeiros por turno realizam as buscas com auxílio de botes e com auxílio da Brigada Militar. O local é de difícil acesso, sem comunicação nem por celular e nem por rádio. Ainda não há informações sobre a identidade do homem que segue desaparecido ou sobre as causas do acidente.
Se for aprovada pelo Congresso, a nova regra fiscal apresentada pelo Ministério da Fazenda será mais flexível que o atual teto de gastos, que desde 2017 atrela o crescimento das despesas do governo à inflação. Proposta prevê agora que o avanço da despesa fique em 70% do crescimento da arrecadação do ano anterior. O objetivo, segundo o governo, é garantir equilíbrio entre receita e gasto. A meta é zerar o balanço já em 2024 e registrar superávit a partir de 2025. Fila de espera para colocação de marca-passo ultrapassa 1 mês em hospitais de Porto Alegre. Paulo Rocha.
O motivo da demora é uma mudança nos preços pagos pelo Sistema Único de Saúde para procedimentos, medicamentos, órteses, próteses e materiais. Isso afeta todo o país. Desde dezembro de 2021, pelo menos, o Ministério da Saúde tem reduzido os valores repassados pela União para a chamada tabela destes produtos. Em setembro do ano passado, reportagem da Rádio Gaúcha e GZH mostrou que o valor pago pelo SUS por um marca-passo era de cerca de R$ 2.850, enquanto os fabricantes vendem na faixa dos R$ 5.000. Aqui em Porto Alegre, no Instituto de Cardiologia, pacientes esperam mais de 1 mês internados para colocar um marca-passos definitivos. Enquanto isso, é usado um equipamento externo de forma provisória.
Brasil corre risco de falta geral de insulina a partir de maio, segundo alerta do Tribunal de Contas da União. Ministério da Saúde confirma escassez e diz que faz compra emergencial para repor estoques, que devem acabar em abril. A ministra da Saúde, Nísia Trindade, informou ao tribunal que já está em andamento processo para trazer o medicamento de países da Ásia. Segundo ela, o Ministério faz o possível para evitar a falta de insulina, que é essencial para pacientes com diabetes. Preço dos medicamentos deve subir cerca de 6% a partir de abril em todo o país. Lisiane Zanquetin.
A previsão é de que o aumento seja de até 5,6% a partir do mês de abril, que inicia amanhã. Por lei, o reajuste é aplicado nos preços de 13 mil medicamentos disponíveis no mercado brasileiro e ocorre anualmente. A elevação do valor acompanha a inflação medida pelo IPCA e é definido pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos da Anvisa. Esse índice de reajuste repõe as perdas com a inflação e os aumentos de custos da produção do medicamento. De acordo com o Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos, a Anvisa deve se reunir hoje para definir a porcentagem do reajuste. O aumento não deve ser realizado de forma imediata e pode ou não ser aplicado pelas empresas.
Adolescente brasileiro de 16 anos é morto a facadas em metrô de Toronto, a maior cidade do Canadá. De acordo com a polícia, Gabriel Magalhães estava sentado em um banco quando um morador de rua se aproximou e o esfaqueou sem qualquer motivo e sem chances de defesa. Gabriel morava com a família, que se mudou para o Canadá há 2 décadas em busca de melhor qualidade de vida e segurança. Chuva deixa 2 mortos e 1 pessoa desaparecida no Rio de Janeiro. Pedro Quintana.
2 pessoas morreram após a forte chuva que caiu durante a noite passada em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A prefeitura informou que um homem morreu após ser atingido por um raio e outro se afogou ao ser arrastado por uma enxurrada. A Defesa Civil afirmou que o município está em estágio de atenção. Ao todo, 18 sirenes de alerta foram acionadas em Duque de Caxias. dias. As equipes ainda trabalham para auxiliar os moradores que foram afetados pela chuva. Uma terceira pessoa, que também foi arrastada por uma enxurrada, segue desaparecida. O temporal atingiu várias partes da região metropolitana do Rio e provocou transtornos.
A sexta-feira começa no Rio Grande do Sul com vários pontos com neblina, temperatura em 21 graus. Cléo Kuhn confere agora a previsão para as próximas horas.
Essa cerração se dissipa, no máximo até às 8 horas da manhã. Depois a gente tem a presença do sol e das temperaturas em elevação, que fica na casa dos 30 a 32 graus Celsius em grande parte do estado do Rio Grande do Sul. Tem muita umidade avançando e vai formar uma área de instabilidade do meio para o final da tarde. E esta área de instabilidade vai ter, além da chuva, trovoadas e também ventanias. E há, claro, expectativa de alguns pontos com uma situação mais forte podendo se transformar em temporal. Então, muito cuidado nesse sentido. Essa instabilidade começa pela fronteira oeste, se espalha para a campanha e depois é para as missões. Vai atingir o centro e o leste do estado por volta das 17 horas, que é quando a gente deve ter essa instabilidade chegando à capital gaúcha. É uma chuva que passa rápido, já durante a noite, principalmente na madrugada, o ar seco volta ao estado. Tempo firme durante o fim de semana no estado do Rio Grande do Sul, temperaturas amenas, entre 24 e 27 graus, tanto no sábado quanto no domingo.
Do tempo para o trânsito, Leandro Rodrigues.
O motorista ainda encontra o caminho bom, tanto pela 116, desde o Vale dos Sinos, está meio complicado ainda, ou já complicado lá naquele trecho em São Leopoldo, do viaduto da Xalau até a Ponte dos Sinos, mas depois, até Porto Alegre, o movimento ainda está tranquilo, não tem nenhum ponto de parada. A própria Castelo Branco está chegando bem, a região da rodoviária, já a entrada do centro de Porto Alegre. Quem está na estrada agora, então, não deve pegar nenhum caminho trancado na próxima meia hora, 40 minutos, pelo menos. O que está travando é o caminho mais da Zona Leste para a área central, tanto pela Protásio Alves quanto pela Bento Gonçalves. A Bento Gonçalves, da parada 36 de Viamão ainda, na 040, até a proximidade do campus do Vale da Urgues e esticando ali até João de Oliveira Remião, é que tranca mais para o condutor. Atenção, porque tem serviço para ser realizado ao longo do dia na RS-239. Entre Taquara e Campo Bom, são melhorias na sinalização horizontal, que é a pintura da pista. O motorista deve prestar atenção nesse trecho.
Cobra sucuri morre engasgada ao tentar comer cachorro. E fazendeiro pede para a filha registrar o caso em vídeo para ele não passar por mentiroso. Caso aconteceu em uma propriedade rural de Dueré, no sul de Tocantins, onde o fazendeiro Bento Gonçalves, de 75 anos, passou dias procurando por um cão desaparecido. Acabou encontrando o animal na boca de uma sucuri que também estava morta. Bento diz que já viveu muitas experiências como fazendeiro, mas que foi a primeira vez na vida que viu uma sucuri morrer engasgada. Grêmio negocia saída de Thiago Santos e Inter busca reforço na Turquia. Fala, Marcos Bertoncello.
Olha, Macedo, o volante Thiago Santos, que tem 33 anos, não deve mais atuar com a camisa do Grêmio. O atleta recebeu nessa semana uma proposta atrativa do Fluminense e negocia a liberação com a direção tricolor. E no Internacional, o meio-campista Gustavo Campagnaro é alvo da direção para reforçar o time, principalmente pensando na Copa Libertadores. O jogador tem 31 anos e atualmente está no Kayserispor, da Turquia, e seria uma alternativa para o meio de campo colorado. E eu destaco para o fim de semana o início das finais dos estaduais pelo Brasil e principalmente do gauchão. Neste sábado, às 16h30, no Estádio Centenário, tem Caxias e Grêmio. A volta ocorre no outro sábado, dia 8, na Arena. Não tem gol qualificado. O Caxias busca o bicampeonato e o Grêmio quer o Hexa, além do 42º título estadual.